like a virgin.
Touch for the very first time.
Ou a versão em português,
como a virgem.
Tocada pela primeira vez.
Podcast político, né?
Eu acho.
Que tá bom, cantaria
uma virgem. Olá, gente, estamos começando aqui o meu, o seu, o nosso Sururu Pop.
Parece que é um programa matinal da Globo. Ou mais você começando.
Acorda, menina. Pezinha, solta os cachorros. Vai, menina.
Alguém aqui falou do Acorda, menina. Eu lembrei que Ana Maria Braga já homenageou Madonna.
Na verdade, acho que é o momento mais icônico da vida dela.
De que da Ana Maria Braga?
Ai,
wake up, girl. Wake up, boy.
Quando a Madonna veio pro Brasil.
É, exato.
Icônica. Já perceberam qual é a temática, né? Dessa semana.
Já eliminou.
Queen of Pop.
Somos o mestre do orgulho e vamos falar de uma mulher cis branca.
Vamos falar de visibilidade. Vamos falar da mulher que deu visibilidade à comunidade LGBT.
Yes.
Muito obrigado, Lady Gaga.
Antes mesmo que... Antes mesmo que a Anitta, na verdade, já existiam outras cantoras. Ai, Brin.
Ai, eu sou, e por que assim?
Enfim, gente, eu já falo das redes sociais agora?
É bom, né?
É bom, né?
Redes sociais, Sururu Pop, Twitter, Sururu Pop, Instagram, Sururu Pop, Tumblr. Brincadeira, não temos Tumblr. Ainda porque a nossa fase. É verdade, a fase seminudes está chegando. Já já o The Intercept vai lançar um pouco dos vazamentos.
As minhas são artísticas, eu gosto.
Aham.
Pra quem não entendeu o que é o Rodrigo falou, nós somos o @sururupoc no Twitter e no Instagram. E se você quer falar alguma coisa, se você gostou de alguma das edições, se não gostou também,
nos manda... acha no Grindr. Yeah!
Ah, você pode deixar um comentário no Twitter, no Instagram, mas você pode... Monta. Você pode também mandar um e-mail no sururupoc@outlook.com. E qual o tema de hoje que a gente já falou, mas vai reforçar?
Daniela Mercury.
Yes!
Ludmilla.
É verdade.
A nova bissexual.
Vamos falar de Madonna.
Por quê?
Como ela é um baluarte para o mundo LGBT.
Um baluarte.
Vamos falar mais velha do que a própria Madonna, mulher. Baluarte.
Aí fui falar hoje de perspicaz pro boy. E ele disse, o que é ser perspicaz?
Aí
ele disse...
Amiga, mas aí você tem que ver quantos anos ele tem, né?
Amiga, ele tem 19, mas ele tá... Enfim, não é sobre isso o podcast. Vamos mudar o assunto.
Nesse momento...
Um boy quase 10 anos mais velho que você.
Amiga, eu sou 25.
Você é 26.
Não! Então, gente, a gente pode começar falando sobre Brigitte Bardot.
Ícone. Ícone francês. Maravilhoso. Dona da Revolução, as
calcinhas. Ai, bicho, você é muito lendária, mano.
Vamos lá, Madonna Mebarak, como é que é o nome dela?
É Madonna Louise Ciccone, inclusive, o nome dela.
Olha, Ciccone.
Mads.
O nome dela é Madonna mesmo?
Ah, mulher.
É, porque ela é descendente de lá, de italianos.
Italian.
É Maria, né? Isso. Madonna, se não me engano.
Isso.
La Madonna.
Eu acho interessante porque combina muito, porque tem a Prima Donna, né? Que é a Masterpiece. Não, Masterpiece não, que é a obra-prima, não. Que é a.
A principal da ópera.
Como é o nome, viado? Não, não sei.
A principal da ópera.
A musa, né? As musas da época do Renascimento, tá. Né?
Que mas tem as Madonas também.
Sim. Estamos falando a mesma coisa.
Ela falou isso já.
Quem?
A Madonna.
Não.
Deve ter sido.
É, Madonna é, sempre foi. Desde que surgiu uma pessoa muito revolucionária, seja de questões estéticas, de certa forma, é, vou levando para suas atitudes, seu discurso, e ao redor disso ela construiu uma carreira também, principalmente musical. Ela é a mulher, né, que mais vendeu, é um nome 100% reconhecível, você fala uma Madonna, todo mundo sabe. Algumas pessoas hoje da geração mais nova às vezes não sabem quais as músicas dela, mas ainda sabem quem é Madonna, pelo menos. É... Como é?
Who's Madonna?
What is a Madonna?
What
is Madonna? E a gente veio falar dela hoje porque, especialmente, o CD dela saiu agora dia 14 de junho. É o mês de orgulho LGBT e ela foi, acho que ao lado de artistas como Cyndi Lauper e recentemente até a própria Lady Gaga. A Cyndi Lauper, ela é, inclusive, eu acho que a maior de todas em relação a apoio à comunidade LGBT, tá, amiga?
É, sim.
De boas.
Tudo bem.
Aí, a Madonna, ela sempre lidou com isso, ela sempre trabalhou com essa visibilidade, com trazer ao mainstream, o abraçar, ela já lidou com isso de, tipo, desde sempre. É, então a gente decidiu unir o outro agradável e fazer mais um podcast desse mês Pride, o nosso quarto podcast sobre isso,
sim,
né?
Certíssimo.
É, trazer o assunto Madonna. Que aí a Rodrigo já tava falando, ah, é porque é um ícone gay, e especialmente os homens gays, eles sempre elegeram mulheres, normalmente até héteros, né? Não necessariamente é o caso da Madonna, como suas divas e coisas do tipo. Isso acontece desde sempre, eu acho que tá associado muito à representatividade, à representação do que elas fazem a respeito da performatividade feminina, com escolha, a paixão pelas artes. Então a gente sempre gostou de cantoras, de atrizes, de apresentadoras e qualquer outra coisa que seja
extravagante,
que seja audiovisual, sim, seja visual, no caso, né? A gente sempre gostou.
É, porque eu acho que
vamos então entrar nesse debate. Eu acho, por que vocês acham que a gente se espelhava muito mais no começo sobre em mulheres, independente de ser branca ou negra, mas porque a gente se via muito, a gente se apegava muito. Isso eu falo porque uma coisa que eu sempre notava quando era pequena era o fato de você sempre, a maioria das pessoas que eu conheço são viadas, era sempre escolher o personagem feminino nos videogames. Isso é uma coisa super...
Eu não.
Relatable.
Você escolhia quem? Você não conhecia videogame, né?
Eu escolhi um Scorpion.
Não, não sei.
Por causa da cobra, né?
Sim. Porque isso aí... Scorpion, ele é um...
Mas enfim, voltando,
voltando ao que interessa.
Ao que interessa, essa questão da gente se apegar e se identificar com mulheres de forma geral.
Sim. Mas eu acho que. Assim,
o sururu com Freud, vamos começar agora.
Não, mas eu, quando eu tava falando, introduzindo aí, eu concordo, eu acho que é muito pela questão de ter essa parte feminina. Que a gente não. Que a gente tem muito, ou pelo menos as pessoas que normalmente escolhiam a Cyndi ou a Kitana no Mortal Kombat, e uma boa parte dos gays, ou então do que a gente representava, que era...
A Chun-Li, amo!
Mori, quem não escolhia a Chun-Li, tá
errado. Tá, Mori, é melhor o golpe, só a perna aqui.
É verdade, né? Eu ficava todo branco. É, mas então, eu acho que é muito isso, sempre teve essa questão do feminino, e seja por uma questão de comportamento, ou não sei, acho que é muito mais comportamento do que genético, de você associar isso com o ser gay, com essa construção que também é tido, isso sempre, tipo, brilhou mais. Então é uma coisa muito mais realmente visual, é uma coisa muito mais chamativa. Então eu acho que a gente sempre associou com isso, tanto que eu mesmo sempre tive, assim, com eu, por exemplo, eu gosto de todos os tipos de gênero cantado por mulheres. Eu gosto, tipo, de Bjork, a Kacey Musgraves, a Britney Spears, a Fantasia Barrino. Seja mulheres, eu tô gostando. Atrizes é a mesma coisa. Eu acho que tem muito essa representatividade. E também o fato de não existir um homem gay, por exemplo, sim, pra gente. Então, assim, era o mais próximo que a gente tinha de algo que podia ser algo que podia inspirar a gente. E aí liga até com o que a gente falou da falta de representatividade LGBT na mídia quando a gente era desde pequeno.
Sim, era mais próximo, mas
eu acho que mesmo quando a gente era pequeno, nossos pais sendo adolescentes, você vê poucas pessoas que se espelhavam no Elton John, por exemplo. Eu acho que caía sempre mais para a questão do feminino, mesmo que tivessem poucas pessoas, como Freddie Mercury, David Bowie, o Elton John, que são figuras mais excêntricas. Acho que os gays, eles sempre caíram realmente mesmo pro lado feminino, por uma questão de ter um filtro, acho que da heteronormatividade, ser uma expressão mais livre e forte, porque essas mulheres que geralmente a comunidade tem como um espelho, abraça, são pessoas fortes, são pessoas que lutaram, que têm um discurso. Então acho que a relação vem desse ponto, e a Madonna, ela trouxe todo um discurso que percorreu a carreira dela como um todo, e hoje ainda assim ela é colocada como uma figura importante, junto com essas todas as outras que estão chegando por aí.
Mas é porque também eu acho que é dentro desse contexto as figuras excêntricas que iam surgindo eram justamente excêntricas. Então, se você dissesse que gostava, acho que um Freddie Mercury nem tanto, porque eu acho que, como ele tem aquela coisa roqueira, e o próprio Freddie Mercury era excêntrico dentro de uma caixa de rock que permitia com que ele fosse.
Uhum.
Entendeu? Mas, assim, quando você poderia curtir, sei lá, cantoras da época, Cyndi Lauper, ou atrizes, Liza Minnelli, o que fosse, que estavam dentro de um mainstream, e você não precisava na época, eu não sei se já era uma coisa como hoje em dia, se você, tipo, quando a gente era criança, se a gente dissesse que gostava de uma cantora, todo mundo já dizia, ah, é viadinho mesmo, olha aí, bichinha. Mas antigamente,
eu gostasse de Rouge pra dançar no meio do intervalo, era viadinho.
É, mas você poderia curtir de uma forma leve, sem que ninguém julgasse, tipo, os próprios preconceitos da pessoa, do tipo de se aceitar. Porque às vezes a pessoa poderia dizer pra si mesma, não, eu gosto da cantora tal, da atriz X, porque é cultura e tal. Mas se pensasse gostando de um David Bowie ou de uma outra figura assim, poderia começar a se questionar muito. Eu acho que também tem esse caminho da própria aceitação. Então, era uma zona de conforto até você, às vezes, ter essas mulheres como inspiração, porque você, às vezes, tinha um caminho mais... vamos dizer, menos questionador radical para sua própria compreensão de si mesmo do que se você já partisse para olhar aquelas figuras que eram muito de rompimento, que eu acho que a Madonna foi se tornando com o tempo e as gays cada vez mais foram se descobrindo e abraçando ela e se percebendo e se visualizando nela, assim.
Eu queria justamente, na verdade, entrar mais na questão de que eu acho que é muito uma relação de contracultura, porque eu acho que eu discuti isso esses dias sobre... uma pessoa chegou pra mim e falou... Não sei se eu entendo as, tipo, gays querendo casar, gays querendo ter filhos, gays querendo fazer aquilo. E eu falo... Porque, tipo, é como se a gente estivesse querendo penetrar no universo heteronormativo, quando, na verdade, tipo, a gente não é aceito. São regras do mundo deles e a gente quer fazer isso. Aí eu falei... eu acho que é porque toda comunidade começa querendo uma revolução, é um de contracultura. E ela acaba, no final das contas, quando você consegue perceber que você abre uma margem, você quer fazer parte. Você deixa de ser uma contracultura para ser cultura. Parte daquele meio. Quando você quer ser aceito, obviamente. Então eu acho que é muito disso de, tipo, as mulheres fortes, as mulheres no poder, as mulheres que tinham... que eram donas do seu próprio rumo, carreira, negócio, etc. E eu penso mais na arte como no sentido de que dá visão para essas pessoas. Porque eles tinham, por exemplo, mulheres que eram advogadas, mulheres que eram médicas, mulheres que eram engenheiras, que eram arquitetas, que eram, enfim, diversas profissões. Mas quem você vê no seu dia a dia que vai lhe dar uma representatividade é quem está na TV, quem está no cinema, quem está na música. Então a arte em si, ela lhe dá um espelho de quem você quer ser. Então, eu acho que quando essas mulheres, elas representavam uma contracultura, dizer, tipo, elas estão ali quebrando o molde, um mundo machista do caralho, e elas estão ali na frente fazendo o que a gente quer fazer. Porque, no fundo, você sente que você é viado, mas você tá ali naquele, tipo, naquela superfície que você não consegue ser naquele momento. E eu acho que ser gay, às vezes, como o Rodrigo falou, acho que naquele momento, as pessoas gays, por mais que você se identifique muito tempo depois, passado, eu acho que rola um sentimento de que... de você não ter orgulho naquela época de quem você era. Então, talvez, se você não tem orgulho de você ser gay, você não vai se identificar com um homem gay. Você vai ser, ou, pelo menos, o homem gay estereotipado que existia na TV. Mas você vai se identificar com uma pessoa, uma feminilidade forte.
Sim.
Que era a mulher. Que estava ali. Que tava, por exemplo, como estamos falando hoje, a Madonna. Então, eu acho que é muito esse sentimento de olhar para uma mulher forte, ou, por exemplo, no próprio videogame, provar que você tem 27 personagens homens e 2 mulheres. Eu vou provar que com uma mulher eu vou conseguir derrotar todos os 27 homens. E eu sou uma pessoa forte pra caralho.
Eu acho que é uma visão, mas eu não sei se necessariamente eu concordo. Porque algumas das pessoas que foram ícones, elas não tinham essa personalidade forte. Inclusive foram pessoas que tiveram uma vida muito problemática, como o próprio caso da Judy Garland.
Não, entendeu? Mas eu falo no sentido, não de personalidade, mas no sentido... Eu falei personalidade, mas eu queria falar no sentido de que são pessoas... Porque... É mais no sentido de que a comunidade, como si, em geral, era uma comunidade machista, em que mulheres tendo spotlight era uma coisa incomum. Não era uma coisa do tipo... todo lugar que eu viro tem uma mulher aqui sendo, tipo, fazendo o que ela pode fazer, ou tipo, você, entendeu? Então, nesse caso, era uma mulher estando à frente de alguma coisa.
Entendi. Não, faz sentido.
Mas...
Como é que a gente... Tá, me falando da própria Madonna... Tipo, é engraçado porque a gente tem isso desde sempre. Basicamente, acho que tinham... Desde meados dos anos 80, que é quando a Madonna começa a surgir, ali, 83, 84. Ela sempre foi uma advogada, né? Sempre fez um advocate pela causa. E até, mesmo na época do Vogue, ou um pouco antes, quando ela fez a questão do Vaticano, ela sempre falava que tipo, era normal, que beijar homem, no caso ela sempre bateu muito na questão do homem gay, era uma coisa que não devia ser problema, ela era consideravelmente transgressora por causa disso, e tipo, passou-se anos e anos, e tipo, até 2012, 2013, que teve aquele negócio, por exemplo, dos escoteiros que baniram as pessoas, e aí ela pegou e foi pra um red carpet.
Eu acho que é o Glad.
Eu acho.
Não, ela foi no Glad, mas sim, que ela foi entregar...
Que ela foi de escoteira.
É, ela foi entregar um prêmio pro Anderson Cooper e aí ela foi bem na época e ela levantou essa questão e tudo mais. Ela fala de bigotry, ela fala de vários aspectos, assim. Então foi algo que sempre permeou a carreira dela, sempre permeou o discurso que ela fazia. A Madonna, ela foi, tipo assim, amiga da comunidade LGBT. Quando a comunidade LGBT, ela era literalmente, assim... periférica, vulnerável como nunca, assim. Final dos anos 80, ela frequentava aqueles...
Eu tenho que ter poder de consumo.
Exatamente, assim. Não que a gente tenha uma outra visão,
sim,
no geral, do que a nossa comunidade. Mas eu tenho até onda. Porque o pessoal fala da Lady Gaga e tal, e não que também não seja. Portanto, bateu palma. Mas quando a Lady Gaga ia pras baladas, eram as baladas caras de Manhattan. A Madonna visitava e andava com os gays do Brooklyn ou do Bronx. Em locais que eram, tipo, literalmente...
Periféricos assim, marginalizados. Tipo, não é à toa que Vogue surgiu disso, né?
É, exato. Então, tipo, ela conheceu a cultura, começou a fazer a questão do Vogue e tal. Então, ela sempre foi assim. Ela, durante até um momento da vida dela, ela trabalhou tanto a sexualidade dela, a questão do machismo, ela também trazia, que ela quase se viu a cair. Que foi até que eu tinha colocado lá da época do erótica e
sim,
tal. Então... ela nunca parou, na verdade, assim, de trabalhar com isso.
É, e eu acho que é porque também naquela época tinha dois grandes motes nos Estados Unidos culturais, que era a questão negra, de raça, né, de raças, enfim, latinos e tal, e a questão de gênero. Eu acho que por a Madonna estar, tá, óbvio, inserida na questão de gênero, na questão de luta feminista, ela até fala que, tipo, acho que ela vem de um, não sei se uma família pobre, mas ela... quebrou muita cara no início, morou em lugares assim, tipo, em, sim, apartamentos, sofreu estupro. Então, do tipo, eu acho que a causa LGBT, ela acabava se colando muito na causa de gênero também, que essa era a questão de você chegar e ser um contraponto a essa questão do machismo e tal. E eu acho que ela conseguiu enxergar que tava num... que, querendo ou não, aquela cultura tava no mesmo barco que a dela, entendeu? Do tipo... ela estava querendo romper o patriarcado, ela queria se inserir no mercado de uma forma diferenciada. Eu acho que, tipo, se você pegar as mulheres até ela, você tinha, claro, você tinha muitas bandas de rock com mulheres, você tinha Cyndi Lauper, todas elas estavam trazendo um movimento de, tipo, ah, a gente vai ter a nossa personalidade, a gente vai inserir a forma que a gente quer de cultura, mas eu acho que a Madonna trabalhou a questão sexual e de erotismo e de se apropriar da própria sexualidade e fazer com ela o que bem entender como ninguém. Eu acho que é por isso que ela
como
ficou
ninguém
mega reconhecida, porque a gente sempre cita, né, divindades do pop, você tem a Cher e tal, e eu acho que, tipo, são nomes grandes, mas a personalidade da Madonna permitiu com que ela se inserisse de uma forma totalmente diferenciada nesse aspecto.
É porque, tipo...
Não, pode...
Não, mas é porque, tipo assim, um caso da Madonna principal é porque, tipo, ela atingiu escalas globais, né? Sim. Coisas como uma pessoa como a Cher, ela não tinha. E ela tinha uma carreira musical. E música de todas as artes é a que tem mais chance de você, tipo, penetrar no mundo de uma forma muito mais forte, muito mais rápida. E uma coisa que ela sempre teve, que eu acho que em relação não só à parte de gênero, sexualidade, que é o que ela sempre realmente bateu, até, sei lá, 2015 ela ganhou Women of the Year também, é uma coisa. E o discurso dela foi incrível, ela contou até sobre aspectos que ela não tinha falado antes. Mas é porque a Madonna é uma cantora pop. Sendo cantora pop, as principais pessoas que ela vão trabalhar na questão criativa, e muitas delas são pessoas LGBTs. Então, assim, de coreógrafos a figurinistas, a criadores de música. Então, assim, ela estava inserida naquele meio, ela conhecia aquelas pessoas, em um momento, infelizmente, não muito bom, porque foi quando teve o boom do HIV, e ela decidiu que, tipo, não fazia sentido as pessoas que estão me ajudando a criar a minha arte eu não, tipo, abraçar. Eu acho que ela meio que já falou sobre esse aspecto, assim.
E tem esse meme do vou dar pros gays o que eles querem. Eu acho que ela foi a primeira artista a criar esse meme. Que eu, assim, você sempre tem o feedback do público, mas eu acho que era essa lacuna. O público LGBT se formou enquanto público consumidor, coletivo, que se compreende como um público, vamos dizer, que tem... as mesmas necessidades de consumo ou necessidade de consumo parecida de música, de cultura. E a Madonna pegou esse feeling também. Então você pega os CDs dela nessa final da década de 80 e 90 e você vê que ela pega muito do disco, mas ela insere algo novo. E até mesmo Vogue, por exemplo, que eu acho que é o ponto da pirâmide, que ela atinge um pico ali. Ela vê o que está nas ruas, ela vê a questão da cultura dos balls, ela estava de certa forma inserida. Pode ser que pessoas hoje problematizem isso, né? Tipo, ah, não era um artista realmente LGBT que pegasse. Mas, enfim, foi acho que um movimento espontâneo, mas que ela soube capitalizar também para dizer. A partir do momento que eu lançar isso, eu vou ter um público que quer esse tipo de música e de cultura na tela. Então a MTV também nessa época tava bombando horrores. Michael Jackson tinha iniciado toda essa revolução no videoclipe.
Tudo começou ali nesse ponto, assim. Acho que esse ponto da história da cultura pop realmente foi uma efervescência absurda, porque a gente tinha Madonna chegando com Vogue, a MTV estava na sua ascensão, que também ajudou todo o movimento transgressor de uma juventude americana e mundial, né? Porque ainda assim as coisas vinham dos Estados Unidos mais do que nunca naquela época. Mas também tem outro ponto, quando você falou da questão da problematização em relação a ela ter se apropriado dessa questão dos balls e de Vogue, que existiram alguns abusos, inclusive, que são ditos da Madonna em relação às pessoas que participavam do...
Ah, lá vem a que assistiu o documentário.
Vai ser, vamos falar mais tarde, influencice. Mas, enfim, acho que...
Você e pode essas polêmicas... um pouco, se você
quiser. Acho que no... tem várias polêmicas também que falam sobre essa questão da Madonna. Não sei se vale a pena comentar.
É porque é difícil, né? Tipo, sempre com artista bomba vem aquela coisa, tipo, ai, fulano tem o nariz em pé e tal, que a gente nunca sabe o que que... ou a forma que trata, o que que é verdade. E a gente sabe que a Madonna tem uma personalidade forte, vamos
ela
dizer,
é
forte.
Amor, é.
Ela não é do tipo de... ela não se faz... ela não tem a necessidade de ser uma pessoa agradável. Mas ela também não acha, ela também não é grossa assim de graça. Mas se ela pega uma oportunidadezinha que ela sabe que a situação tá sendo meio nada a ver, ela dá um...
Mas eu não acho que ser agradável é uma necessidade. Eu acho que é, tipo, a Madonna... A minha única coisa que eu nunca gostei a ponto de ser, tipo... ai, meu Deus, sou fã da Madonna. Não. Até hoje eu não... eu realmente, tipo, é two shades. Eu gosto dela, mas eu respeito a Madonna, mas é tipo two shades. É o fato de que eu acho que ela, tipo, ela tem esse... eu posso estar errado, é uma impressão minha, mas eu acho que ela tem essa coisa de meu legado, eu que construí, ela tem... sabe quando uma pessoa chega lá e ela, tipo, e ela sabe, ela conta todos os degraus que ela subiu? Eu sinto que tem um pouco disso. Não, eu não acho que ela tá errada, mas eu me distancio um pouco disso.
No caso, prepotência não me disse.
Eu não gosto de falar prepotência porque pra mim parece estranho estar causando uma mulher de prepotência.
Mas eu acho que é um medo, porque tipo, ela alcançou essa relevância.
Não, não é medo, eu acho que é,
tipo, um medo,
aquela coisa de ser tipo, de quando ela chegar, ela falar tipo, opa, tudo bom, sou Madonna, prazer, sou Madonna, Madonna. Sabe aquela coisa de tipo, você sabe quem eu sou, eu sou uma pessoa importante. Isso é uma coisa que eu sinto muito dela e eu nunca gostei tanto, mas...
Eu ia dizer que não seria a primeira vez que um artista faz isso, porque eu sinto isso vindo de uma Mariah, por exemplo.
Sim, mas
vale. A própria Beyoncé.
Beyoncé.
Eu acho que a Beyoncé, inclusive, ela é muito mais Madonna do que no aspecto de comparar com a carreira de qualquer outra. Madonna, quando o Rodrigo falou, eu lembro muito bem quando as pessoas faziam um paralelo da Britney com a Madonna, tipo, óbvio, a Madonna já chegou muito velha, ela chegou com 25 anos de idade, né? Então ela já já tinha uma carreira muito quando ela começou.
Amiga.
Em relação às outras cantoras,
eu sei,
né?
Eu pensei, porque você falou, tipo, muito velho, eu falei, menina,
é a nossa idade. Não, mas às vezes eu penso, eu vou entrar no mundo do show business com 25, 26 anos, ela é ruim por um aspecto, mas ela é bom por outro, ela já chegou uma pessoa madura.
Madura o suficiente.
A maioria das cantoras que a gente tem hoje em dia, com antes dos 20 anos, elas já estão inseridas nesse meio. Então elas não têm uma formação. E a Madonna sofreu muito, porque ela era uma pessoa só. Então eu acho que batia muito nessa tecla. E aí, ela, tipo, ela passou por altos e baixos na vida dela, realmente. Diversos problemas, ela sempre deu a cara a tapa, ela já sofreu muito com isso. Seja de questão, sei lá, financeira, a questão social, a questão de família, ser subjugada. Ela é uma mulher que, tipo, sempre se reinventou, literalmente, seja artisticamente. Virou até tipo, uma coisa dela. Tipo, a Madonna, ela vai se reinventar. Todo mundo sabia Sim. disso. Então, tipo assim, é um aspecto que tem muito. E, onde eu tava falando um negócio, eu queria puxar sobre ela, mas eu não tô lembrando agora.
Mas então você tocou num ponto bem interessante, que eu acho que é o que fez com que a Madonna ela continuasse ainda na mente das pessoas.
Segura. O que eu ia falar é que você falou a frase do ela sobre dar com a mídia. Quando comparavam com a Britney, falavam muito isso. Que a Britney deixava a mídia manipular ela. E não, a Madonna, ela manipulava a mídia desde sempre. Sim. Mesmo quando ela levava pancada, ela sabia que ela ia fazer aquilo.
Eu acho que ela dos grandes do pop é a que mais consegue. Tipo, todos os outros sucumbiram de algum momento.
Eu acho que nenhum artista que foi tão famoso soube lidar com a mídia a seu favor, mesmo quando fazia escândalos, como a Madonna.
É uma coisa que você falou dessa questão da Madonna, ela sempre se reinventou. Isso é uma coisa que as pessoas esperam dela. Vocês acham que a Madonna, depois dos últimos 5 CDs e coisas que veio depois de Music nos anos 2000, ela conseguiu se reinventar e conseguiu entregar as coisas boas, de fato? Ou só aquela coisa tipo, estou fazendo por fazer?
Olha, eu acho que ela sempre... É complicado, eu já tive uma opinião, acho que até meio... machista, não sei, que eu dizia, ai, a Madonna, tipo, ela quer muito ser artista pop novinha, todo CD, ela quer lançar uma coisa como se ela fosse sempre se renovar, coisa que ela deveria ter, vamos dizer, na época eu pensava mais ou menos assim, ela deveria ter mais vergonha na cara da idade que ela tem, né? Sendo que depois eu fui, né, óbvio, mudando. Eu acho complicado, porque a música pop, ela é muito freneticamente renovável, ela tá sempre querendo rostos novos, coisas novas, mesmo que sejam coisas novas que no final das contas são recicladas. E eu acho que a Madonna sempre quis se impor como relevante, mas eu acho que ela própria, enquanto artista, eu acho que ela não se conforma em ser, sei lá, um Roberto Carlos, ou por exemplo, a Sheck, se contenta em pegar uma música Joab e regravar, e tá tranquilinha. Eu acho que ela tenta sempre, ela tem uma alma, vamos dizer, de artista que ela procura estar antenada. Eu acho que ela sempre pensa, eu tenho que lançar um material, pelo menos eu acho que no MDNA, eu acho que é o mais gritante, é por isso que eu acho que é o que mais... Porque ela tenta demais dizer que ela pode fazer uma música pop contemporânea e tá nas paradas. Eu acho que ela quebra meio a cara isso. Eu acho que um Rebel Heart, ou até esse, por mais que nesse, por exemplo, você tenha a inserção de música latina, você tem várias melodias e tal, que flui pra algo contemporâneo, eu acho que ela consegue dar um tom muito Madonna. Você consegue ver a Madonna dos anos 90 ali, e você vê que ela tá mais assentada. Ela sabe a carreira, ela sabe que ela pode se renovar, mas ela também não vai estar dando muita tapa à cara. Tipo, ela pode jogar uma luma, ela pode fazer uma apresentação questionável numa premiação com isso, mas eu acho que ela senta melhor nesse ponto. Eu não sei dizer o quanto isso... Tipo, nenhuma outra cantora faz isso, nenhuma cantora na idade dela hoje em dia mais, entre aspas, se presta esse papel. Tipo, tá mais tranquila, faz uma residência, até mais novas, né? Faz uma coisa assim, atuar.
Mas é engraçado você falar isso, porque acho que a Madonna em si, em termos de musicalidade, ela passa pelo sintetizador, ela chega com o sintetizador, ela vai pra Like a Prayer e, tipo, a cada CD ela consegue... Eu não sei nem se o ritmo, mas de fato ela se renova. E quando você chega, acho que pós-Confessions, você vê... Acho que o Matson já falou isso. Ela vai pra coisas extremamente atuais... Ela vai pro Timbaland, ela vai pra, tipo, pros DJs no MDNA. E eu acho que só no Rebel Heart é que ela tenta se redimir compondo com a Avicii, mas ao mesmo tempo tendo aspectos de que, tipo, eu vou tentar fazer algo diferente. E nesse é o que mais pesa, que eu acho que, tipo, de fato, ela usa música latina, mas, e foi o que você falou, que ela faz a música latina do jeito dela. Ela, tipo, eu vou fazer desse jeito. É muito engraçado. Não querendo já entrar no álbum, mas já entrando, é muito engraçado você escutar God Control e você ver que a música, tipo, traz um disco music de uma forma, tipo... E é tão genial ao mesmo tempo.
É isso que eu ia até comentar.
É uma forma de fazer música que, tipo, você consegue se renovar e você consegue trazer, sei lá. Quando eu escuto God Control, eu lembro do Confessions assim, tipo. E é, tipo, é muito genial a estrutura da música. Tudo.
Mas, assim, é isso que eu ia comentar. Eu acho que God Control, pra mim, realmente é onde ela acerta 100% no CD. Que é Madonna, eu acho.
Sim.
No resto, porque, por exemplo, antes eu acho que ela conseguia ser inventiva. Hoje eu acho que ela consegue... pegar um ritmo e tipo, ela não...
E colocar a cara dela, porque tipo, por tem pensado.
Antes ela trouxe, ela tinha o Music, ela tinha o Confessions, ela teve o Hard Candy até, tipo, ela trazia sonoridades. Hoje eu acho que ela tá trabalhando com sonoridades existentes.
Eu ia falar justamente...
Você acha que God Control...
Não. Você não acha que God Control ela é inventiva?
No God Control, eu falei isso.
Mas eu acho que
mas
ela
nada se cria, né? Quando a gente fala que ela traz o disco, ela pegou o ABBA e ela se inspirou na Eurodance.
Ela trouxe o disco de outra coisa que ninguém tava fazendo na época.
Exato, mas eu acho que ela já fez.
Agora ela pegou música latina, que é o que tá
com ela.
Não, mas no Confessions ninguém tava fazendo música dance. Tipo, ela tinha, existia um aspecto desse na Europa. Mas ele não era a nível, tipo, mundial, ele era bem localizado. Então é diferente do que ela fez com Hard Candy, onde ela trouxe, literalmente, o produtor número 1 do mundo no 2006 e 2007 pra trabalhar com ela. E o artista número 1 fazendo feat com ela. Sim. Quando no MDNA ela chamou a Nicki Minaj e foi trabalhar com gente, tipo, óbvia. Mas a Madonna já fez isso, tipo, no Bad Time Stories, que é um CD do começo dos anos 90, que foi depois do Erotica e tudo mais... Sim. Ela começou a fazer uma música mais R&B pop, que era quando tava começando a estourar, não tava ainda, porque ainda tinha muita música pop na época. Então ela pegou um gênero que tava fazendo sucesso nos Estados Unidos e colocou a cara dela. O meu maior problema, pra mim, é quando eu bato muito na tecla daquele período do Hard Candy pro MDNA, é porque não tem nem a cara dela. Ele parece que são músicas genéricas de gêneros que estavam fazendo sucesso no momento. Então é por isso que eu gosto um pouco do Rebel Heart, porque ele não segue nenhum trend e são músicas que parecem Madonna, embora o começo do CD é bom, o final não é tão bom.
Eu falo isso agora, eu gosto de metade do CD.
O CD é muito grande, o CD grande, eu não sei. Não,
eu tenho a versão Deluxe assim. Master blá blá blá, e ela tem tipo quase 25 faixas, se não 25 faixas.
Deus me livre, isso não existe. É igual série de 25 episódios, não precisa. Mas, e aí eu acho que nesse agora ela meio que faz isso. Eu acho que a Madonna sempre foi a pessoa que criava tendências e não que seguia tendências.
Sim.
E os grandes e principais momentos da vida, da carreira dela, sempre foi assim. Ela ajudou a criar a música pop, que é o gênero mais abstrato, porque o pop pode ser o grunge, o pop pode ser o R&B, mas ela ajudou a criar aquela imagem do que era a música pop. Ela na verdade... tornou um gênero uma imagem. Tipo, ela imageticamente criou a música pop como não existe nenhum outro aspecto. E aí ela foi fazendo isso. Mas aí, tipo, quando ela fez o Ray of Light, ela trabalhou com algo que, tipo, ela usou a placenta, o som da placenta dela, grávida da Lourdes, pra poder fazer as letras, fazer
o som da música. Também, que tem uma pegada...
Ela falou que esse álbum é basicamente, tipo, uma continuação, entre aspas, do American Life.
Ela até introduzia grandes artistas, tipo, produtores, como o William Orbit, quando fez o Way of Light, o Steven Price, quando fez o Confessions, que depois as pessoas começavam a trabalhar com eles, porque elas sabiam que iam criar. Ou algo de muito sucesso, ou algo muito bom, elogiado.
Eu acho que ela se dá muito melhor quando ela, tipo, ela... Vamos dizer, tem um ditado que é você sente o vento virar, alguma coisa assim. O primeiro que sente o vento virar é aquele que vai saber o caminho melhor, né? Essas coisas. Eu acho que ela, quando tem esse feeling, ela consegue se dar melhor. Quando eu acho que ela tá em alguma crise criativa, ou quando ela procura uma zona de conforto, fica aquela coisa meio, não tá funcionando muito. E fora que assim, eu acho tipo, a revolução que ela fez em questão de... videoclipe, que já vinha, como eu já tinha falado, mas em turnê, principalmente. Tipo, a Madonna sempre foi artista de turnê. E, tipo, eu lembro... Eu não foi a expressão que eu peguei dela, mas, assim, o que eu vi, que eu fiquei passada, foi a turnê da Erótica. Eu acho, tipo, revolucionário as coisas que ela faz no palco.
A Blood & Bicho, né?
É. É incrível. Tipo, é...
Acho que tem um momento, inclusive, mais icônico do turnê, que é da masturbação. E Like a Virgin foi uma coisa que, tipo... girou os jornais do mundo. Foi a última vez que ela tinha vindo no Brasil.
Ela já tinha sido excomungada?
Foi nessa. Não, ela já tinha tido o rolê do Papa no final dos anos 90 por causa do Like a Prayer. Mas aí ela...
Inclusive, em Like a Prayer, ela perdeu o patrocínio da Pepsi, né? Sim, a música ia ser do Super... Ia ser a música tema do comercial da Pepsi no Super Bowl, do ano que ela lançou a música. E quando lançou o clipe, por conta de ter um Jesus negro e tudo mais...
A música é uma simulação de sexo, aí o
Vaticano disse... E a Pepsi tirou o patrocínio e, tipo, ela disse, tudo bem.
Aí o CD vendeu 15 milhões de cópias. Exato. Teve 3 hits muito famosos e ela disse, tô tranquila. E acho que, tipo, isso sempre foi uma coisa que ela arriscou. Algumas vezes ela perdeu. No American Life... Ela tava vivendo ali um aspecto, tipo, avaliando a sociedade americana de verdade.
Uhum.
Ela não queria necessariamente criticar as pessoas, mas a gente sabe que eles são as pessoas muito patriotas. Ela sabe também, porque ela é de lá.
Sim.
E acabou sendo um backfire. Foi um fracasso, tipo, comercialmente. A turnê dela, pra variar, fez muito sucesso, porque sempre teve isso. Mas, uma vez... Você tava falando do aspecto de turnês e clipes. Mas uma vez eu já li uma pessoa que eu concordo, que, tipo, a Madonna, ela é socialmente muito mais importante do que musicalmente. Tipo, ela é uma pessoa que fez pela questão, tipo, do gênero, pela questão de liberdade sexual. Ela tem um impacto maior até do que talvez musicalmente, embora ela seja a referência de Britney Spears ao vocalista do Linkin Park. São pessoas que já falaram que se inspiraram na Madonna. Mas é porque a Madonna, ela, tipo, a questão dela de trabalhar com a sociedade era um virtuosismo muito forte. Ela fazia questão de trabalhar com isso.
Mas aí eu acho que justamente de onde vem essa inspiração. Não necessariamente da música, mas do que faz ela fazer a música.
Sim.
E fazer toda a questão de quebrar barreiras. De
utilizar a música.
E de utilizar a música como uma plataforma.
Inovar e quebrar sobre isso.
E claramente, militante e lacadora sempre.
Exato.
Mas, inclusive até artistas brasileiros, o próprio Johnny Hooker. O que eu acho que temos o Anitta aí na conta também, mas a gente, né?
Se inspirou tanto que conseguiu o feat.
Não, mas assim, é uma pessoa...
É impossível.
Eu sei que o pop é literalmente mutável, mas assim, não existe como você dizer que você não se inspirou em Madonna. Sim. Porque a Madonna é a música pop.
Exato.
Não, isso é verdade. Não, mas
se
são pessoas...
música pop, você fala,
mas são pessoas que falam, eu tenho como referência a Madonna.
Sim, pessoas que declaram.
Porque hoje...
Até as que não declaram, a gente sabe que tem...
É, porque assim, é uma coisa de referência, de base. Você, ok, quero ser uma cantora pop, quero ser um artista. Vamos conhecer a história. Exatamente. Então você vai ver todo o movimento de quem estava antes de você. Mas, enfim, assim, eu acho que é isso.
Até a própria Lady Gaga estudou a carreira da Madonna pra poder se lançar como artista,
né? Ela copiou,
né? É, porque...
Da carreira, tipo, eu sempre também tiro onda, que tem dois aspectos que acontecem muito com cantoras pop. Ou elas têm 10 anos de carreira, que é uma década e morre, ou elas chegam nos 40 e morre. E a Madonna, ela meio que conseguiu ir um pouco além disso. A carreira dela, vamos supor, até o Confessions, ela era uma pessoa que estava no topo das paradas, no topo de álbuns de singles de turnê. Então, assim, é pelo menos que ela durou 25 anos de carreira. E depois ela teve o Hard Candy, 3 anos depois. Sim. Então, assim, ela durou muito mais nas paradas do que qualquer pessoa deveria fazer. E ela conseguiu ter, tipo, também o nome dela associado com a comunidade. Porque a gente tem que lembrar isso. Quem bota no primeiro lugar é a geração mais nova.
Isso.
Então, assim, a Madonna foi em primeiro lugar em 1980 e em 2005. Caralho, olha a quantidade de pessoas jovens que cresceram, se desenvolveram com a Madonna, entendeu? Então, tipo, todo esse aspecto mostra o porquê ela é única na geração dela.
O que você ia falar sobre essa questão do Confessions 2005, ela fez uma coisa que eu achei incrível, não sei se ela fazia antes, mas nessa época ela tava morando em Londres, ela era casada com Guy Ritchie. Quando ela tava gravando Confessions, durante um momento de produção, ela foi pra uma balada, ela sempre se apresenta...
A gay?
Não sei se é gay, foi que a Paula cantou, é a gay. Então,
que é a também.
Isso. Só que eu acho que foi na gay que ela fez, acho que 2 ou 3 shows, assim, out of nowhere. Tava acontecendo a balada. Do nada chega o MC do negócio lá, hoje temos uma surpresa pra você. E aí todo mundo, quando de repente Madonna entra e começa a fazer um pocket show das músicas que ela estava produzindo do Confessions, porque ela estava querendo ver como é que a comunidade reagia a esse tipo de sonoridade, de performance, de estética. E foi o que foi, porque eu acho que, justamente, eu lembro de estar assistindo isso que me teve não parar de tocar Hang Up, depois Jump. E foi assim, quando eu realmente comecei a conhecer Madonna de fato e não ser só a imagem da mulher com os peitos de cone. Sabe?
Não, ela conseguia se renovar imageticamente, tipo, em todas as eras. Você tem a era country da LA Music,
e
você
apropriando.
Tem a... Exatamente.
Não, mas é, porque a Madonna viveu na época antes de apropriação cultural, porque isso é uma coisa que ela tem muito, assim.
Madonna e Cher, né?
Mas eu acho que a Cher tinha muito, porque ela era tipo Manila quando fazia as coisas asiáticas. Ela dizia, ah, eu tenho parentes que são afrodescendentes.
Nativo-americano.
Mas a Madonna, por exemplo, na época do Ray of Light, Bedtime Stories ali, ela adorava uma coisa asiática. A Madonna tem zero assistência asiática. Ela pegava e fazia, tô tranquila. Mas assim, imageticamente falando, a Madonna, não tem palavra realmente, camaleão mesmo, assim. É uma coisa que usam pra ela. E, velho, você assiste os clipes dela, de Material Girl, quando ela se inspira em Mary Monroe, que é inclusive a maior inspiração da vida dela visualmente.
Sim.
Ela usa isso muito. Até você vai assistir o clipe de Hang Up com aquela que volta pra algumas décadas.
Uhum.
Você fica, meu Deus do céu, que mulher maravilhosa.
E bom você falar dos clipes, porque quando a gente vai pra clipes, acho que Madonna trouxe. Deu outro patamar aos clipes quando ela consegue trabalhar com grandes diretores.
Uhum.
E na verdade que se tornar, eu acho que ela trabalhou.
Não, antes de
já
se
eram
tornar,
diretores, né?
Não. É o David Fincher, por exemplo.
Isso, é o David Fincher, antes de se tornar um grande diretor de cinema, ele trabalhou com a Madonna, ele fez Vogue, ele fez outro clipe dela, eu acho que eu não lembro.
Ele fez Express Yourself, se não me engano.
Isso. E desde aquele
Rev
momento...
Light também, acho
Rev que... Light é dele?
Só que eu acho que ele já tem dirigido Seven.
Ah,
e
tá.
Tava no Clube da Luta.
Clube da Luta. Então você vê que a partir daí, ela passa a ser uma vitrine de grandes talentos.
Mas ela sempre foi.
Então, eu... Tipo, falando de diretores em si, né?
É porque... Não, mas é muito isso. Acho que o fato dela ser de leão, ela deve ter alguma coisa de virgem. Ela faz as coisas dela muito milimetricamente bem feito.
Sim.
Então, assim, pelo menos uma boa parte da carreira dela, quando ela estava pensando em se reinventar, ela sabe que vai chegar um momento que não dava mais. Hoje em dia ela tem 60 anos de idade. Ela não é possível que ela não saiba que o público não vai consumir ela, o público jovem. Porque não vai.
Uhum.
Porque ela já levou muitas pancadas. Porque desde... O Hard Candy não fez tanto sucesso depois, ela lançou uns dois CDs e não engatou. Então, tipo, ela já sabe que hoje ela vive mais daquele buzz que ela cria pra início da era.
Que ela sabe?
Não, eu acho que ela deve saber que ela não vai pro topo das paradas, porque ela sabe os resultados.
Sim.
Mas
e aí, o que é que ela faz? Ela faz isso, ela tenta criar um buzz pra dar o início da era, fazer a turnê e se manter relevante. Mas ela sabe que ela não vai ter os números que ela teve até 2005, 2008.
Qual foi o último primeiro dela?
Aonde?
Hã?
Na Billboard.
Foi Music.
Foi Music?
Eita,
e o último top 10?
Menina?
O último top 10 foi Beat a Madonna.
Foi.
Não.
Beat foi. Madonna foi top 10, não?
Não. Beat a Madonna foi tipo 28,
40. Ah, não. Beat
foi...
a Madonna foi a última música dela,
aí
eu acho.
Ah, tá no Hot
100. Tá no Hot 100.
Mas o último top dela é Give Me All Your Love.
Porque o último... Não, que ela precise.
Mas então, mas até pra você ver, o último primeiro dela foi Music. Ela tinha 41 anos de idade. Só ela e mais três mulheres foram em primeiro lugar na Billboard com mais de 40 anos de idade. Tina Turner, Cher, Sia e uma qualquer que eu não lembro. Parabéns, que eu nunca vou ser. A number one hit is very difficult to get, né, Nicki Minaj? E aí tava muito. Mas aí, tipo, no mundo, Hang Up e Sorry fizeram muito sucesso.
Mas
só que a Madonna
é bem Eurodance, né? É bem
Eurodance.
Sim, mas ela fez no mundo todo. Ela só não fez nos Estados Unidos e ela teve um pouco ainda por causa do Hang Up, que foi um começo da era digital ali. Mas é porque ela se fudeu com a questão da American Life, ela nunca conseguiu se recuperar. Aquele 3 que ela foi terceiro lugar com 4 Minutes é por causa do Justin Timberlake, basicamente, assim. E do Timberland. Mas ela acabou sendo, tipo, boicotada pra sempre desde então. Mas eu diria que até o Hard Candy, ela... Porra, eu acho que 4 Minutes foi um dos 5 maiores hits de 2008.
Sim.
Tipo assim, facilmente.
True.
Mas aí com o MDNA e com o Rebel Heart, ela realmente já não rola. E agora ela não sabe.
Celebration não foi top 10? Sei.
Tem uma coisa que a Lady Gaga fazia muito pras gays, que é em protesto, pegar o microfone e falar que, meu amor, temos que lutar nos Unidos e tudo mais.
Ela falava isso, era meu amor.
Era, amor. Sotaque nordestino ainda.
Ela falava, my love.
Não, e aí, sim, ela sempre, tipo, trabalhou com essa questão de estar em movimentos, de estar em campanhas, É, a questão do HIV, eu não sei se ela já fez algo nível, sei lá, Lady Di apertando a mão de uma pessoa com HIV e sendo notícia no mundo, dizendo que não tem problema. Mas, é, eu acho que, dada aquela época, inclusive, eu achei interessante que já estreou o Pose, caso vocês não estejam assistindo, do Pop podem assistir, eles falam do Act Up, que é, é o principal movimento existindo no mundo todo, não sei se está no Brasil, mas pelo menos na América do Norte e Europa, que foi uma coisa muita gente. É, e eu acho que a figura da Madonna com algumas das passeatas, essas coisas, também já existia. É, momentos transgressores, eram momentos transgressores também que a gente pode citar? Ou, não, tipo, teve a questão do clipe de Like a Prayer, que a gente falou.
Sim.
Teve a questão do, quando ela lançou Erotica, e Sim. o Sex, que era um...
Que é o livro de, com imagens, com fotos, na verdade, dela sendo... exibindo-se, tomando conta de sua sexualidade, tipo, tornando isso público, e que, tipo, o próprio videoclipe foi de Erótica foi banido da MTV, a MTV não podia passar.
O clipe depois de Just Find My Love também foi banido, porque
isso,
tinha
verdade.
Sexo, muita coisa estranha e blá,
Just
blá, blá.
Find My Love também é do Erótica, né?
Não,
não,
é do I'm Breathless, é uma coletânea. Não, é do... não, coletânea, não sei se é I'm Breathless. Mas tem. É, teve uma bem recente, que eu acho que eu já foi quando eu comecei a gostar de música pop, que era na Confessions 2, que ela subia crucificada, cantando Live to Tell. Ela Sim. passou por Roma. Ela sempre tem uma coisa com a Igreja Católica, assim, tipo...
Até hoje,
até
né? Porque
hoje,
o começo
né?
de Medellín é ela no, ajoelhada,
oh
com
my God,
luz, I'm... rezando, como se estivesse confessando.
I'm hardly sorry for having offended you.
É, mulher, lá no rosto da igreja, pelo amor
mas
de Deus.
Mas não dá pra você...
90.
Não dá pra você largar não, quando, tipo, você...
Não, coroinha.
Não dá pra você largar quando ela fala, ela fala fortemente sobre o que é religião, tipo, e quando você tem... Isso já foi uma vinheta, eu acho que da MTV, quando ela... É, uau, eu acho que é algum Alcoólico que a MTV que é com ela, não sei, algum show, em que ela fala que... E já foi viralizado muito na internet.
Pode falar o que ela fala,
amiga.
Eu vou falar. Em que ela fala que, tipo, as pessoas perguntam o que é amor. Ela fala, o povo fala... Deus é amor, tipo, o povo fala que religião é amor, ela não, religião não é amor, religião é um aspecto de sociedade em que faz você agir dentro de regras e que lhe limita, então ela fala muito mais sobre
e
isso, então, e ela fala que amor é muita coisa, menos religião,
e
que,
na verdade,
sabe, Deus não tá ligado a isso.
Na verdade é uma coisa que, tipo, é assim, alguns artistas têm uma coisa que eu falo no geral... Quer sempre trabalhar o mesmo tema, mas de diversas formas e nunca largar o osso. Tem gente que fala que alguns diretores fizeram o mesmo filme durante 30 anos. E a Madonna, ela bate... É bom que você tenha puxado isso. Ela sempre bateu no ponto de que a religião é um dos pilares que a gente tem na sociedade.
Também.
E é o que ela mais despreza. Tanto que ela, na época, quando ela entrou pra Cabala, a Cabala pra ela não é uma religião.
Sim.
É um outro aspecto que ela trabalha e tudo mais. Mas ela acha, pelo menos pelo que eu entendo pelas declarações dela... Que é um aspecto nocivo, danoso, que não...
Isso.
Bom, então por isso que até hoje... Tá, é, não tá...
É, vamos ser sinceros, né?
Não, tô dizendo que ela não largou.
Podemos ser sinceros.
Por isso. E porque até hoje a igreja ainda vai de contra quando
Exato.
Ela faz. Então ela fala algo. Então assim, ela, se a igreja falou alguma coisa sobre o uso da camisinha, alguma coisa do LGBT, ela vai atacar. Então quando ela vai
isso.
em Roma, ela canta Like a Virgin e dedica pro Papa,
isso.
em 2012.
E não é...
Não, tudo bem, mas assim... Hoje ela ainda tá com o negócio lá da igreja em Medellín. Aquilo ali pra mim faz sentido nenhum.
Não tem o mesmo o impacto que vai ter, porque a Madonna tem outro aspecto de impacto hoje.
E
mas
a
ainda
tem menos,
exato. Só que ainda hoje a igreja. Vamos ser polêmico, a igreja foi um câncer na sociedade e ainda hoje acaba sendo. Por mais aspecto que se apropriando da fé das pessoas.
Mas
entendeu?
Eu entendi.
Aqui, ó, acabou todo o patrocínio.
Massado, que
a campanha da fraternidade vai pra patrocinar o podcast.
Eu que sou até reacionária, nem falei nada.
Eu acho que o que a Rafael tá querendo falar é porque, tipo assim, existe um sentimento ainda da Madonna de, tipo, Ah, vou polemizar aqui fazendo isso, isso, aquilo. Sendo que, obviamente,
é uma.
Sim, não, não, mas é porque, tipo, é o trabalho que ela continua fazendo.
She's delusional.
Que eu acho. Eu não acho que é questão de delusional, né? Porque eu acho que.
Eu acho.
Eu acho que faz parte. Inclusive, eu tô pensando aqui pra uma astrologia. Eu acho que é uma questão de. A Madonna é muito leonina.
Menino, já é a quarta vez que eu tô falando. Justifica algo da Madonna, pensando que ela é leonina.
Mas... Quantas vezes a Brooke usou a sapadeira de pé? Mas e a feiticeira?
Você não aceita, você vai cair no seu papo.
Não, mas voltando ao que eu tava falando, eu falei que ela era leonina no sentido do que eu acho que ela tem esse aspecto de, tipo, ela gosta de ter um spotlight. Porque como o Rafael falou, não necessariamente ela precisava ter feito isso no clipe. Mas ela sabia que ela precisava chamar atenção.
Sim.
Ela sabia que estava de um buzz. Então ela vai atacar quem ela sempre atacou.
Só que eu acho que nesse momento da carreira dela, ela não... Mas tipo, isso não vai gerar buzz o suficiente.
Mas não é a questão que isso vai gerar. É que ela quer fazer gerar.
Não aconteceu. Aí não aconteceu. Eu acho que hoje, depois de tanto coisa que ela já fez, do que ela provocou, do que ela incitou... Ela poderia ter outras maneiras de se posicionar.
Ela poderia um aspecto. Não pode. Ela poderia começar a atacar o islamismo, né?
Aí eu já entro num aspecto de machismo. Eu acho que aí é uma questão de você querer ensinar uma mulher como ela deve fazer, ou se você está
aceitando.
Eu acho que existe um aspecto extremamente pessoal de relação dela com o tema. E ela vai usar
ela
sempre.
Vai deixar, ela vai estar com 75 anos de idade fazendo isso, seja porque ela acredita, ou porque ela quer chamar uma atenção.
Sim.
Mas nunca vai deixar. A Madonna, ela literalmente, ela é um antagonista da questão da religião.
Isso.
Então, quando ela puder utilizar, especialmente quando ela sabe que vai ser vista, como um clipe do novo single dela, que vai passar durante todas as MTVs do país, mesmo não tendo a mesma relevância, ela vai colocar aquilo porque ela acha que vale a pena ser citada.
Mas eu não tô reclamando.
Não, eu só tô citando...
Eu falei justamente que quis explicar a questão dela, porque eu acho que é pra chamar atenção. Eu não acho que é uma coisa do tipo, estou aqui enfrentando a igreja. Eu acho que é pra chamar atenção mesmo. Eu acho que ela gosta disso. Mas como eu falei, eu não acho que ela tá errada. Pode também,
pode,
como eu falei.
Helicotômico.
Mas eu não acho que ela tá errada. Ela faz o que ela quiser e ela tá tendo o direito dela.
E aí, atriz.
Eita.
Eu não sei mais o que falar.
Vamos encerrar.
Esse tópico vai ser bem breve.
Vamos falar primeiro. Como conhecemos Madonna? Qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com ela?
Nossa, eu não faço ideia.
Meu pai e minha mãe gostou de Madonna.
Eu não faço
ideia qual foi o primeiro. Parece que Madonna é uma entidade que surgiu assim. Eu já sabia quem.
Eu tenho.
É produção espontânea.
Deixa eu falar isso que eu acho muito legal. A Suzana, minha amiga.
Richthofen.
Suzana, ali, né? Suzana, minha amiga, ela me deu vários DVDs com clipes gravados. E em um deles tinha Hang Up e tinha Vogue. E eu lembro que eu assisti Tinha vários, né? Não só esse. E eu lembro que eu assisti comentando. Porque foi justamente quando eu comecei a entrar muito música pop, 2005 para 2006. E eu lembro que eu servi de Vogue, assim...
Não acredito que a música pop só chegou em Taquara em 2005.
Amiga, eu acho que depois. Eu só aprendi com o Taquara Pirata. Taquara, né? Tem que... É Rihanna. Tudo mais, mas eu lembro que, tipo, eu amei o clipe de Hang Up e no de Madonna eu escrevi, nossa, que coisa, tipo, horrorosa, música pavorosa, o de Vogue, na verdade. E só depois de um tempo é quando você para e pensa, porque, tipo, aquelas imagens do clipe, aquelas coisas assim, pra mim não fazia sentido. A de Vogue, a de Hang Up, que é uma coreografia mais normal, Britney e tudo mais, aí você ficava, gente, linda, maravilhoso. Mas o de Vogue era uma questão do morfismo, assim, era preto e branco também. E aí eu lembro de ela estar justamente, e depois, quando eu tava assistindo, é o mesmo artista, só que tipo, são 25 anos de diferença de uma pra outra. Então acho que eu lembro de ser assim, literalmente, meu primeiro contato com ela. Acho que eu tinha 12 anos, mais ou menos.
Eu acho que o primeiro contato que eu tive com ela foi através da MTV. Eu acho que provavelmente foi...
Você não foi na MTV?
Não, então, acho que foi na época de Music.
Qual? Época de Music?
Mulher! Como você saber...
Não tem Music,
festa,
sim.
Em festa?
Quem foi em festa? Ela tava música da festa.
Não, você falou, se não fosse pela MTV, seria por quanto? Eu falei DVD Flash anos 90.
Flashback. Tá. Então, eu acho que foi ou no Music ou foi no Ray of Light. Foi algum dos dois. É provável ser no Ray of Light.
Não tinha um programa da Sabrina Parlatore na Band que passava clipes?
Era o Teleguiado? Não, Teleguiado era.
Mas eu tenho a impressão de ter visto aquele clipe do Music. Que ela vira... É no clipe de música que ela vira um desenho com aquela roupa que ela tem, né? Eu também tenho a impressão de ver esse, mas eu não associava com ela ser a Madonna. Uhum. Mas eu lembro desse clipe muito vividamente.
Eu acho que a primeira música que eu escutei da Madonna foi Like a Virgin. Eu acho.
É provável
que era velha, né? Eu acho. Oh,
eu acho que eu ouvia muito Madonna, porque meu padrasto era muito fã de Madonna, mas eu não sabia o que era Madonna. Tipo, eu sabia, eu já tinha ouvido a música, mas acho que no momento que eu reconheci, eu sabia, nossa, isso é Madonna.
What is a Madonna?
Eu acho que foi justamente no... com Sorry. Eu acho que foi mas... que eu reconheci. Disse, nossa, essa é a Madonna.
Ou seja,
é.
O Confession.
O Confession é o turning point, né?
É o diabo veste Prada da Madonna. Pra geração Z.
É, mas é o que eu acho que era quando a gente tinha noção do que isso. Era a música pop.
E eu tenho uma tia que ela é a... ela adora a Madonna. E, tipo,
temos uma visão muito... Michel Visage.
Eu juro que eu pensei em Michel Visage.
Nossa, eu tenho uma tia muito que ela ama a Madonna, tipo, muito, 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 muito. Eu acho que o sonho dela é ir pra um show da Madonna, assim. E ela não pôde. Então, né? Rebel Heart, mas. É. Agora só intimista.
Amor, agora acho vai ser no Teatro da Arena.
Teatro
Nossa, que bizarro, gente, fazer um teatro.
Mas eu acho que no meu caso, Marcílio, antes de gostar de Britney, fazer a tatuagem no pulso, que é um amigo meu. Ele gostava de Madonna. E era na época que a gente fazia DVD com clipes de diva pop. Eu acho que foi na época de Beautiful Lie, alguma coisa assim, eu acho que ela tava lançando. Tinha lançado Hang Up tem pouco tempo, alguma coisa assim.
É, não.
Hang Up é de 2006, né?
2005.
Mas eu conheci ela a partir daí. Aí eu disse, nossa, mas eu já sabia que era coisa de viadinho. Aí eu disse, será que eu sou um viadinho?
Não, eu sou apenas uma campanha.
Me questionei no espelho.
Não, é tipo uma coisa muito engraçada, porque a gente fala também da Madonna dos clipes e das turnês, mas ela criou a MTV com a performance de Like a Virgin em 84. É, tipo, é. Literalmente. Foi uma performance que estourou o Movie Awards, foi a primeira da premiação. E tipo, levou a MTV a tipo, explodir muito por ser essa questão rebelde, por ser essa. Ela simula uma masturbação também.
E então, aí... Madonna das Minas. Mas...
E aí foi um traje também, as pessoas ficaram revoltadíssimas. Como é que você pode estar fazendo isso? Vestida de noiva, você não. Você desrespeita as.
A performance
fora,
do Brasil, né?
Fora o momento que ela dela ela no VMA, né? Isso
e que aí tá ela faz 20 anos depois.
Com a Britney e causa outro fora. Choque, que é o um beijo na boca da Britney.
Um beijo lésbico em 2003.
Mas, acho que você esqueceu de comentar do Vogue no VMA.
Mas eu tava falando de performances que foram, tipo, ultrajantes.
Ah, ultrajantes. Mas essa daí é icônica e genial. Que
inclusive, ela não precisa nem de microfone, porque ela tá foda-se. Ela tá
obrigado,
Antônio. E aí ela tá com a roupa meio Maria Antoniette, século XVII, XVIII, não lembro. Fala, Rodrigo.
É XVIII.
E aí ela faz uma performance maravilhosa, lendária. Madonna adora cartas. Tem dois momentos que é bom citar aqui que eu acho muito legal, que ela escreveu a carta pro diretor de Evita, dizendo qual era um personagem que era a vida dela, que ela tinha se encontrado ali, que ela precisava fazer aquele coisa. Aí ela mandou o clipe de Take a Bow, que é o maior hit dela em primeiro lugar. A música que ficou mais em primeiro lugar dela, 7 semanas, embora não seja. Ela não canta muito hoje em dia, porque é difícil de cantar pra caralho. E ela também enviou uma carta pros compositores do ABBA, pedindo a liberação do sample. Uhum. E eu acho que ela tem essa coisa assim, meio rococó, de fazer essas coisas antigas.
Spotify.
Inclusive, eu não sabia. Era uma pessoa que chamava ela logo quando ela tava querendo se mudar pra Nova York, e ajudou ela, inclusive.
Quem?
Uma mulher que ajudou ela, deu esse apelido pra ela, de Madame X, quando ela tem tipo uns 19, 20 anos. E junto com um professor de dança dela, que era gay, inclusive a primeira pessoa meio que em posicionar ela a ser um artista, foi o que tipo, fez, vai pra Nova York e se muda pra lá. E aí ela tem esse subnick.
Subnick?
Enfim, esse alter ego.
Esse alter ego da minha ex, né?
E aí ela começou a colocar agora.
Falando do álbum.
Do álbum, eu acho um CD muito bom. Acho que eu ainda não ouvi como eu merecia, porque eu não tive muito tempo, mas eu ouvi no trabalho e eu achei super legal. Achei ele bem mais comedido do que o Rebel Heart. Ele sabe onde começar, sabe onde terminar. Tem uma faixa assim ali que você fica tal, mas eu ainda acho que não tem ruim mesmo. Acho interessante que ela brinca com... A letra dela tá muito interessante, tipo, liricamente falando.
Sim.
Algumas músicas têm umas produções bem diferentezinhas do que eu esperava. Obviamente não sabia. Acho que não depois de ouvir as músicas que ela começou a lançar. Mas antes, quando ela falava do projeto, eu tinha a impressão que ia ser um álbum completamente diferente do que ela acabou colocando ali. E, velho, aquele clipe de Dark Ballet...
É incrível.
É perfeito, assim. Eu fiquei muito chocado quando eu assisti.
A Rafael fica ultrajada, né? Porque ela não gosta da Igreja Católica.
Coroinha.
Mas, então, eu concordo. Eu achava que o álbum ia ser um álbum tenebroso. Acho que ia ser pior que o MDNA. Eu achava que ia ser bem ruim pelas coisas que eu tava ouvindo falarem. Mas eu escutei, tipo, nossa... Eu acho que eu gostei bem mais do que... Não, acho que eu gostei mais do Rebel Heart, mas eu acho que esse ele consegue ser muito... Ela consegue ser mais inventiva, ela consegue ser mais artista.
E mais Madonna.
E mais Madonna, com certeza. Tem faixas ali, ela consegue...
Eu adoro I Don't Search, I Find. Eu acho uma vibe bem os anos 90.
É nessa que tem uma coisa meio
mas
vitoriana.
É o nome de música, né, minha gente?
Não.
I Don't Search, I Found.
Enfim, tem umas faixas ali. Nossa.
Parece uma...
Esse é o Dark Ballet, não?
Ah, é?
É.
Eu não lembro.
O qual?
Aqui tem uma coisa meio vitoriana, tipo...
Que a música do nada, ela virou uma coisa...
PC Music?
Hã?
Não. Hã? Não, vira um pianinho e ela começa a falar como se fosse...
PC Music.
Ela consegue inventar bastante, inventar não, mas ela consegue ser bastante inventiva nas faixas, ela consegue misturar ritmos, trazer coisas muito legais, ao mesmo tempo ela consegue ser atual com as faixas, mesmo que seja fazendo da forma dela, como em Medellín e como em Bitch I'm Loca, que eu gosto muito da música, não sei o que tem nessa música, porque eu gosto.
Eu gosto da Bitch I'm Loca.
É muito gostosinha de ouvir. E liricamente eu acho muito maravilhoso, porque, tipo, em Future ela fala umas coisas, tipo, que a música é meio que um reggae, e ela canta sobre, tipo, nem todo mundo vai pro futuro, nem todo mundo vem do passado, e, tipo, é muito... Por mais que, se você fala isso, pode não significar nada, mas quando sai da boca dela uma música dela, parece que faz mais sentido.
Mas, enfim, então ressignificou toda.
Ressignificou toda. E tem I Rise,
meu Deus.
É dedicada à comunidade LGBT.
Eu só acho que o CD, às vezes, a seleção das músicas é meio confusa, assim, a sequência.
A sequência, tá.
Mas eu também gosto desses pontos que você colocou. Acho que o Rebel Heart eu demorei muito pra ouvir, acho que eu não vi ele todo até hoje, então...
Também vi, sim.
Meio
faixas.
Que ficou perdido.
Amiga, o Rebel Heart até a sexta faixa, depois é...
Eu gosto do Rebel Heart muitas faixas, tá. Até.
Eu acho que ela trabalhou com o... Eu tava tentando olhar qual que eu gostava Bandeiras. Mais aqui. Porque eu acho que tem músicas muito, muito boas. Ela trabalhou com Mirace, que ela não... Ela trabalhou com ele, ela também meio que descobriu ele. E ela trabalhou com ele justamente até o Confessions na Dance Floor. Ela trabalhou tipo, no Music, no American Life, no Confessions, e ela parou. E agora ela voltou com ele e eu até tinha comentado. Tipo, pra mim é muito fácil o melhor álbum dela desde o Confessions. Não é melhor do que o Confessions, porque eu acho ali um CD foda mesmo. Um CD 100% identitário, que cada música ela tem uma linearidade, ela tem um conceito. Uhum. Acho que é tipo, muito foda nesse aspecto geral, de produção e de músicas. E esteticamente. Sim. E eu acho que ele trabalhando, acho que ele abre as principais faixas, inclusive, são todas as produções dele. E ele traz essa coisa moderna, mas ele, tipo, ainda é muito Madonna.
Quem?
O produtor, esse. Exato. Tá. E eu acho que ele faz isso como outros produtores que foram, tipo, os principais dos outros CDs, não conseguiram fazer. Então, uhum. Por isso que eu acho que o CD é muito legal. E pra mim é um álbum que, por mais que tenha, sei lá, mudanças tipo, de gênero durante a música, ou trocas muito grandes e tal, eu acho um álbum muito, tipo, clean. Eu acho que ele é limpo, eu ouço ele, eu consigo entender. Eu consigo... É como se eu fosse, tipo, colocar ele de forma imagética, eu tenho uma imagem, tipo, branca passando na minha mente, assim. É como se fosse algo muito limpo. Então, eu achei super legal de...
Continua, amiga, tá lindo.
Não. Mas basicamente é isso, então eu fiquei muito feliz, porque eu concordo com você. Eu achei que ia ser uma desgraça.
Sim.
E aí depois eu disse, eu quero só que a Madonna se divirta. E aí depois acabou que é um projeto, na verdade, muito bem pensado.
E é muito Madonna. Eu acho que finalmente ela voltou a, tipo,
a fazer o que ela fazia, de se reinventar, de fazer a música do estilo que ela fazia. Eu acho bem...
E eu não sei quando a Madonna vai fazer um outro álbum de estúdio. Eu acho que o contrato dela acaba com a Live Nation agora, se não me engano. Uhum. Eu acho que ela assinou logo depois que ela lançou o Celebration. Ela já tem hoje 62 anos de idade. Ela também já falou que ela vai parar um pouco mais porque ela quer fazer outras coisas da vida dela. Tanto que acho que até... Tem um conceito, né, da turnê pequena, mas acho que também é até pela exaustão de fazer uma turnê pra um fucking arena, um estádio, como ela já fez. Uhum. Afinal de contas, turnê número um do mundo ainda é dela.
Tizou.
Então, vou aproveitar bastante esse CD porque... Não sei, não... E outra coisa, né, ela luta também muito com essa questão do etarismo. Eu não consigo olhar pra Madonna e lembrar que ela tem tipo 62 anos de idade.
Exato, não
sei. A minha imagem de 62 anos de idade não é uma pessoa como a Madonna. Então eu acho que vale muito essa questão do discurso dela. E eu acho que hoje em dia, sem dúvida, hoje em dia não, desde sempre. Eu acho que teve uma época que ela foi pro Met Gala mostrando a bunda, né?
Teve.
Caíram matando nela, nossa, ela falou horrores. E era tipo literalmente aquela. Ah, ela devia usar as roupas, tipo, ter respeito, de usar a qualidade dela e tudo mais. E ela falou, ah, ninguém nunca falou pro Mick Jagger botar a blusa dele no palco, ele tem 73 anos de idade. Então, não vou me permitir ser isso, sabe? E tem outra coisa também que falava muito legal da Madonna, que era, tipo... alguém falava dela e diziam que ninguém mais fazia isso. Alguém falou, ninguém mais, mas não existe outra Madonna. Não existe outra Madonna, ela é muito única, tipo, no aspecto. Então, enfim...
Eu acho que ela é um pouco refém dessas questões polêmicas, assim. Eu acho que ela, sem polêmica, eu acho que a Madonna, às vezes, ela não respira. Porque eu acho que ela fica meio nessa do tipo... Eu acho que não sei se isso vem do espírito dela mesmo. Acho que às vezes é da pessoa, tem gente que é assim mesmo, de tipo...
É porque ela é leonina, né, amigo?
Não. Não. Lá, elas não são assim. Mas eu acho que é muito desse espírito dela de ser confrontadora. Eu acho que ela sempre foi de confrontar.
Bom dia! E por que bom dia? E por que não boa tarde? Já são 10h55 da manhã.
Exato, é tipo muito. É muito esse tipo de pessoa em que ela sempre acha um espaço pra dar um discurso em algum momento. Eu acho que ela sempre. E eu acho que nisso ela coube muito bem o liricismo do CD. Eu acho que, pra mim, é um dos melhores que eu já vi dela, de lírica. Eu não acho que o CD é bom, eu acho que o CD... Eu lembro de pensar, acho que foi Mugler, de ver, por exemplo, um desfile da Mugler, que era tipo, já foi uma das marcas pioneiras, icônicas, mais fodas do mundo. E você vê hoje, você falar tipo, ah, é um desfile da Mugler, tá. Mas não era o que foi. Sim. Então eu acho que eu ouço o CD e penso, ah, é um CD bom, mas...
É.
Não tenho.
Não dá vontade de ouvir de novo?
Não, não tenho vontade de ouvir.
Então,
de novo.
Então discorde aí da sua casa, amor.
Mas eu tô em casa. Você quer visita?
Nossa, matou, massacrou a vizinha.
Mas mas assim, como eu falei, eu não acho que é um CD ruim, eu só. Não consigo
não
realmente.
Despertou.
Não me despertou. É como eu vejo a Madonna como uma artista tão grande e ela se predispõe a ser tão grande que eu acho que eu sempre espero grandiosidades dela. E aí esse fato de não ser uma grandiosidade é um CD que é bem produzido. Como eu falei, liricamente ele é incrível. Eu ouço um CD e eu fico, caralho, Madonna realmente ela tá fodida aqui nesse CD. Mas eu não acho que ele tenha uma produção que é remarkable pra mim. Eu não acho que a crítica realmente amou muito. Inclusive botaram
acho que é um CD mais,
mais elogiados dela desde
o Music, inclusive, mais que o Confessions.
É, eu acho que o Confessions é o melhor avaliado e o Madonna é o segundo.
Inclusive, desculpa te interromper, eu achei super, eu achava que ia matar a parceria dela com a Anitta, a gente nem citou isso, mas tipo, o pessoal falou que é uma das melhores parcerias dela já feita. Tudo bem que as parcerias dela eram tipo a Nicki Minaj, essas músicas mais...
Mas tipo, sim, eu não gosto da música, pessoalmente. Eu acho a música bem ruim. E já é um sample, é uma versão, não tem o que fazer.
Não, mas é porque, tipo, a versão... Eu acho que a versão ficou melhor, mas eu acho que o fato dela trazer o funk em si e a música ficar bem mais carioca... Inclusive, eu nem falei.
Você achou que a música ficou carioca?
Eu achei que a música tá mais funk do que a versão original. Tem mais uma pegada de funk carioca, inclusive no final ela dá uma coisa meio samba. Umas batidas de samba, eu acho legal. Eu acho então acho que trazer isso também deve ter pesado nessa opinião da crítica.
Pode ser, mas é porque talvez eles não conheciam.
Exato, eu acho que também isso.
Então tem isso, né? Não sei. Mas enfim, eu realmente eu acho que é um CD que eu não vou estar escutando muito. Eu lembro de God Control, eu achei God Control incrível.
Sim.
Eu ouvi e eu fiquei tipo,
nossa,
this is a masterpiece.
Sim.
Mas, inclusive, eu ouvi Dark Ballet a primeira vez, eu falei, meu Deus, essa mulher é louca. Ela tá fazendo essas músicas, assim. Mas eu, ouvindo no CD, fez muito sentido.
Sim.
E aí eu acabei gostando da música no CD. Mas eu não... E I Rise, eu acho que foram as três músicas que eu fiquei, assim... São músicas que eu vou lembrar e provavelmente se eu for fizer uma playlist de músicas que eu tô ouvindo agora, elas vão entrar. Mas de resto, eu não tenho nem memória de tipo, músicas que eu... Nomes das músicas. Então eu realmente não fiquei, não me fixou o CD.
Uhum.
Mas... É, obviamente, Madonna sempre respeitarei e espero que um dia ela faça um turnê em estádio para que eu possa vê-la em seu full glory.
Inclusive, um amigo meu conseguiu ingresso, mas foi 2100 debitado do cartão, não tinha limite, ele não conseguiu de volta. Ele disse: ainda bem, porque eu não teria como pagar.
Beijo, Lucas! Beijo, que vem para o bem, na verdade.
Para a turnê do teatro?
É.
Eu tô gritando.
R$2.000.
Gente, o dólar tá caro.
Amiga,
né?
Engraçado, não. A Lady Gaga na residência do Nimba tá $1,000.
Inclusive, ele é renovado por mais 2 anos, tá?
Ah, tranquilo.
Tranquilo, a minha passagem pra Vegas vai ser comprada.
Mas o. Ai. A gente pode dar. Rodrigo, você vai falar a sua opinião?
Eu vou falar a minha opinião, eu já falei quando eu já estava falando.
Você falou?
O quê? Do CD?
Não.
Eu não tenho muito o que falar em relação ao CD. Tipo, eu não sou.
Vamos encerrar. Vai, amiga, fala.
Vou embora do podcast.
Tá acabando mesmo.
Eu não sou o maior ouvinte de Madonna, nem a pessoa que vai falar outra coisa. Sim. Mas assim, eu faço as palavras do Vitor, as minhas. Não tem muitas músicas que eu gosto muito. God Control realmente eu achei muito boa. Medejinho, eu aprendi a gostar dela. Faz gostoso pra mim, é um nojo. E
ah, erradíssima, é menina.
Ah, essa bicha fala Medejinho, parece pó de gergelim.
Absolutamente viado.
Alguém mais pensou isso? Se você que tá escutando pensou isso, por favor, envie uma DM, porque você vai ganhar.
Pode casar
só
com
só pessoas inteligentes pensando.
Você vai ganhar um prêmio.
Amiga, não.
Gente.
Ninguém pensou nisso. Mas enfim, vamos então avaliar. A gente agora vai dar avaliar o CD, como a gente sempre faz com as coisas pop que a gente traz aqui. A gente vai fazer uma nota. Vou dar... Não, acho que eu vou dar 3,5 mesmo. Eu acho que é um CD bem... Tipo, eu acho que é um CD da... Assim, não acho que é um CD ruim, então dá menos que 3,5 é ofensivo. Eu acho que é um CD muito bem produzido, a lírica é boa. Eu acho que é só uma questão de realmente de eu não ter me apegado, nem ter me surpreendido, então... Não, tipo, eu poderia até dar 4, porque eu acho que, tipo, eu estaria sendo um pouco exigente e eu dei 3,5 pra outra.
Graças a Deus que a pessoa não gosta de dar 4.
Ai, Rodrigo, meu
Deus. Mas eu acho que 3,5 é uma nota muito boa e.
Qual a sua música favorita?
Ah, com certeza God Control.
Rafael, Make Your Way.
A música favorita também é God Control. Poder pegar já o
filme. Ah, já que ela vai falar, eu vou botar então I Rise. Beijo.
Arrombadinha. E a minha nota vai ser. Eu ia dar 2,5, mas aí eu vou ser.
Nossa, mano. 2,5 ela deve ter dado 5 pro MDNA.
Não, mas vou dar 3 sururus.
Tudo bem, vai, Jorge.
Nossa. Eu dou 4,5 sururus.
Crítica?
Ué. Não posso?
Achei que ia dar 5.
Eu achei que ia dar 5.
Eu ia dar, mas...
Deus.
A fã da Madonna foi lendo... A fã da Lady Gaga foi lendo Madonna.
Você, no caso, né?
Eita,
que deu 3,5.
Eu agiliza, eu tô sentindo. Eu também. 7,5 da noite, já.
Eu dou...
Tá, não era você que não tinha...
Ô, mulher, cala a boca, você também. Eu dou 4,5 sururus e a minha música favorita é Future. Eu acho que Future e God Control, vem um atrás da outra, eu adoro as duas.
Eu vou dar 3,5 sururus, eu gostei do CD, mas, né, é isso. E eu gosto muito da God Control e de I Don't Search, I Find.
Eu não procuro, eu acho.
Eu vou dar 4,5 sururus. Eu ia dar 4 sururus.
Porque não deu 5.
Não, mas eu não amei como você, não, nossa. Mas eu vou dar esse valor. Eu acho que ficou faltando um que a mais pra ser aquela coisa transcendente, né? Que eu acho que normalmente tem com os álbuns da Madonna. Mas é muito, muito bom. É uma surpresa muito boa. É um álbum muito bem feito, muito bem escrito, muito bem realizado e produzido. E eu vou botar como minha favorita, Crazy, porque eu gosto da influência que tem de Portugal, que eu acho que movimentou muito ela fazer esse álbum esse dessa álbum. Maneira.
Ela gravou tudo lá, né?
É, exatamente.
E, tem influência de fado.
É, inclusive um gênero que eu não. Um tipo de coisa que eu não conhecia. É, eu achei super legal, bem Madonna, conhecendo um novo ritmo, fazendo aquela apropriação cultural bem maravilhosa, gostosa. E saindo uma música que eu achei, tipo, bem delícia. Mas eu também gosto muito de Arise.
Sim, maravilhosa.
E é isso.
Sim.
É.
Tá, gente, então agora a gente vai fazer um quadro que a gente faz toda semana. Vocês já sabem qual é. Vamos fazer o nosso influencício. A gente vai dar dicas, coisas que vocês estamos assistindo, ouvindo, comprando, consumindo e que vocês têm interesse ou não.
Eu vou indicar Madonna and Breakfast Club, que é o documentário da Madonna, que fala sobre a carreira dela antes de estourar com o primeiro álbum.
Eu
pensei que
você tá indicando o filme, eu fiquei... Que você vai indicar Breakfast Club? Club.
Não. Não.
Introduza pouco pra cá, né?
E é um que fala muito sobre a Madonna com a banda que ela tinha antes de ir pra carreira solo e tudo mais. É bem legal, assistam.
É, o meu influencício vai ser para um documentário sobre os dançarinos de Vogue da turnê dela. Então, se chama Strike a Pose, tem no Netflix. É muito bom ver uma outra perspectiva sobre a carreira da Madonna nessa época de ascensão dela. E é isso.
Quem vai produzir esse documentário?
Não sei quem é
a Madonna. A Madonna.
É, eu vou indicar o projeto dela. Fashion. Que eu acho que... Qual?
Projeto Fashion.
Um reality show da Band.
É, eu vou indicar o projeto dela que eu acho que mais dignifica a imagem dela, que ela quer mostrar. É, e ao mesmo tempo é extremamente moderno, que é o DVD da Confessions Tour. É uma turnê, tipo, feita com um esmero fodido. É uma setlist incrível. Eu acho que a Madonna tá no seu domínio de presença de palco. É, todos os números são inacreditáveis. As versões que ela faz, seja pra Disco Inferno, que ela canta, seja pra De La Isla Bonita, ou Like a Virgin, tudo é muito perfeito. Ela tá fazendo em Londres, que é uma segunda casa pra ela. Pra algumas pessoas dizem até que ela se sente mais britânica do que americana, às vezes. É, e eu acho que, literalmente, sintetiza a força, a criatividade, o gênio, ou a gênia nesse caso, que é a Madonna. Não tiver também, não precisa falar.
Eu não tenho, eu já falei, não vou falar nada. A voz é minha.
It's my phone.
My voice, quem
quer. Mas isso, gente, acabou.
Ah, já sei, eu sou um garupa.
Quer morar garupa?
Eu sou ioiô também. Da música.
Enfim, gente, acabou o nosso episódio especial. Espero que vocês estejam na nossa garupa.
Ouçam o álbum
Madonna.
Da Madonna.
Madonna.
É, gente, ela tá com 100k de vendas, por favor. Dê um almoço pros filhos dela.
Agora é conceito.
Agora é conceito. Ah, não foi feita pro chá.
O aluguel em Porto tá caríssimo.
É. Não fiz pro chá, isso é conceito.
Tem lá um pouquinho de brasilidade, tem a menina lá, tem o...
A menina lá, o menino ali.
O menino ali também. Bem, uma
Maluma,
tem duas com uma Maluma, né?
Tem duas com uma Maluma.
Sonsa.
É. Uma é boa.
Bitch, I'm louca.
Isso.
E é isso aí, gente.
Semana que vem a gente volta.
Enfim, gente, é isso. Obrigado por estarem com a gente. E até o próximo podcast.
Poki. We'll be right back.